Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos ao 41º episódio do Despertar do Dragão, o podcast multiplataforma de análise da série House of the Dragon. Eu sou a Flávia Leão.
E eu sou o Gesiel Bueno e esse é o melhor podcast desse Brasil. E hoje nós vamos falar sobre o 8º episódio da primeira temporada da série A Casa do Dragão, intitulado O Rei das Marés.
Isso! Oi, Lainara Araújo, tudo bom?
Olá, Flávia, Gisele, ouvintes. Prazer estar de volta, dessa vez com os problemas técnicos resolvidos.
Que bom, bem-vinda de volta. Galera, lembrando que vocês podem entrar em contato com a gente sempre, né, pelo nosso e-mail, contato@despertardodragão.com.br ou pelo nosso site, despertardodragão.com.br, através dos comentários ou do formulário, ou pelas nossas redes, Twitter, que é o @despertardragão, Instagram e Facebook, que são o Despertar do Dragão, ou ainda pelos comentários do YouTube. Eu confesso que eu estou um pouquinho atrasada lá nos posts no site, mas eu vou atualizar eles essa semana. Beleza, galera? Então, bora começar a nossa análise, Gesiel e Lainara?
Bora!
Vamos nessa!
Então, esse episódio ele girou basicamente em torno do tema da sucessão ao Trono de Madeira de Driftmark, ou Deriva Marca, né, em bom PTBR. E a gente viu que teve mais um salto temporal, né, uma passagem de tempo. Se passaram 6 anos desde os acontecimentos do episódio anterior, 6 anos em que o Corlys Velaryon passou longe de casa, mais uma das viagens dele pelos oceanos, e ele acabou se machucando seriamente. Vocês gostaram do episódio, Gisele e Lainara?
Gostei bastante do episódio, achei o episódio babadeiro.
Opa. Eu também achei, gente, sensacional, com cenas maravilhosas. House of the Dragon não está decepcionando, até quando os episódios são assim, tem um ritmo mais devagar, sempre tem alguma coisa que se sobressai. É isso que eu tô curtindo muito na série.
É, e uma coisa que eu tô percebendo é que os episódios, apesar de serem episódios de transição, afinal de contas, a gente... Quanto tempo já que a gente não tem uma cena de batalha nessa série, né? Não tem batalha, né?
Só uma, né, basicamente.
É, sim, mas não foi só um episódio com cena de ação, né? Não tem ação na série. Ela tá ali apoiada na sutileza e no desenvolvimento ali da treta, né? Dos problemas que vão acontecer. E eu tô gostando bastante porque tem muita coisa ali pra gente ver nas entrelinhas e que é aquela, né? Tá armando a bomba uma hora vai estourar e tá quase estourando.
Uhum. Pois é, eu tava falando com a Lainara que essa temporada não é o ápice da série. A Lainara estava falando, né, que queria que tivesse tido um pouco mais de foco nos filhos, né, Lainara, da Rhaenyra e da Alicent.
Sim, apesar de a gente estar tendo batalhas calorosas, eu sinto que falta um tempero na parte de desenvolvimento de personagem. Tá certo que é uma abordagem diferente de Game of Thrones, mas eu sinto que em Game of Thrones a gente pôde conhecer melhor os personagens. Assim, eu vivo batendo cabeça com isso porque, apesar do livro A Dança dos Dragões ser popularmente conhecido como um livro de fofoca, a revista Caras de Westeros, eu penso, tá, a série toma liberdade de adaptação, mas por que não gastar um tempinho extra pra desenvolver certos relacionamentos, pavimentar mais o chão das relações, né? Parece que eles estão focados assim, nos grandes momentos, assim, nas reuniões de família, enterro aqui, uma reunião por sucessão ali, e parece que fica meio vazio. Eu sinto falta de um certo preenchimento entre esses acontecimentos, sabe?
Eu também então... sinto falta, mas eu entendo, eu sei por que está acontecendo isso. Sabe por quê? Porque apesar de tudo, né, Game of Thrones deixou um legado muito complicado pra você seguir, sabe? Porque ninguém mais quer assistir Game of Thrones da forma como começou. Eles querem House of... eles querem a série depois que ela estourou. Porque lembrando, né, gente, quem não acompanhou Game of Thrones episódio a episódio desde o começo, né, de temporada a temporada, quem não maratonou, lembra que Game of Thrones era isso, exatamente o que o formato que a Lainara descreveu agora há pouco. E muitas pessoas não gostariam de Game of Thrones se a série fosse lançada nos dias de hoje. Então eu entendo por que eles fazem isso, também sinto falta desse desenvolvimento dos personagens, daquela coisa mais cotidiana, mas não. Eles já estão jogando a gente na crista das batalhas, né?
Mostrando os motivos, né?
Uhum.
Tudo, as causas para as consequências.
Exatamente.
Então, eu não consigo criticar a série, porque a série, assim, tá sendo uma coisa assim, de gosto impecável, uma bela fotografia, um belo roteiro, mas como eu falei, falta assim, preenchimento em certos vácuos pra mim, mas como eu falei, tá tudo lindo, assim.
Eu não sei, eu não sei se eu tô falando besteira, mas eu acho que é porque, é o que eu falei, não chegou no ápice ainda. A gente teve troca de ator, né? A gente teve troca de ator agora, inclusive nesse episódio, de novo. E então não sei, eu acho que a gente vai começar agora a ver isso, entendeu? Talvez o pessoal esteja achando, né? Talvez não, o pessoal está achando que tá sendo devagar. Mas eu acho que é de propósito.
Mas isso assim, tá, né? Eu tô achando devagar o suficiente, eu tô achando acelerado.
Ah, tá. Tá achando o contrário, né?
Exato, que é o que eu falei, que falta um certo preenchimento. Eles pulam de um evento pro outro. Então.
A gente não tem tempo de degustar, né?
É como se não preenchesse a frase, tipo, você começa a escrever uma frase, aí você pausa essa frase. Aí você vai já pro parágrafo seguinte, sabe? É tipo.
Essas
lacunas que me incomodam.
Sem respiro, né?
Isso. Exato.
A gente não tem tempo.
Transição. Falta uma transição, sim, assim, mas.
Por estar muito corrido, nós não temos tempo suficiente pra admirar e contemplar o que tá acontecendo ali. A gente tá
eu senti
empatia
por determinados personagens.
Isso, nós estamos numa emoção e aí no momento seguinte já estamos numa emoção completamente diferente.
Exato. A gente tá conhecendo aquela fase daquele personagem e de repente a gente não tem mais ele. Não tem uma consistência. Tipo, a Laena, ela foi apresentada, teve uma cena dela criança. Nossa, essa menina é interessante, eu quero ver o que ela tem mais a mostrar. Corta pra ela adolescente flertando com o Daemon. Nossa, menina tirada, hein? Essa Laena nunca me enganou. Gosto dela. Vamos ver o que ela vai oferecer. Corta pra ela casada com o Daemon, sabe? É tipo... É disso que eu tô falando. Quando a gente tá conhecendo o personagem naquela fase, eles já pulam pro próximo grande evento. E isso tá me causando... Enfim, um certo incômodozinho, eu não vou mentir.
Quer dizer que essa preliminar... Da dança tá tão boa que a gente sente falta do desenvolvimento da preliminar, né?
Isso! Tirou as palavras da minha boca, Flá.
Entendi.
Essa preliminar tá parecendo de cara iniciante, sabe? Tipo, a primeira vez. Tudo do ano, já quero, já vou. Não sabe o que tá fazendo?
Ou tipo, começa bem, mas vai direto pro finalmente.
Exatamente.
Pois é.
Deu dois beijinhos e já tá baixando a calça.
E esse, então, a gente viu isso mais uma vez nesse episódio, que como eu disse, passaram 6 anos e a Rhaenyra e o Daemon já estão casados, já tem 2 filhos.
Uhum.
Nós já vemos o Aegon e o Viserys e a Rhaenyra tá grávida do terceiro bebê. E a gente viu também que eles passaram esse tempo todo lá em Pedra do Dragão. A Rhaenyra saiu lá de Porto Real. E eles agora estão voltando justamente porque o Daemon recebeu a notícia pela filha dele, né, pela Baela, de que o Serpente Marinha tinha sido ferido lá justamente nos degraus onde o Daemon lutou tanto tempo.
Que é uma cena, assim, que eu confesso que eu senti muita falta dele sendo machucado. Eu achei que a série perdeu a oportunidade de mostrar e só contou, né? É aquela, gente, não conte, mostre.
É, eu queria ver o Serpente Marinho. O que aconteceu pra ele ficar afastado tanto tempo, né? E só contar, assim, por alto... Não gostei.
É... Pois é, essa parte... Ô, Gesiel. Tem um tempinho que a gente falou disso no livro, me lembra. Esse tempo aí que o Corazon ficou afastado? Gente do céu.
Eu confesso que eu não me recordo dessa passagem. Porque eu lembro do Corlys sendo extremamente importante em tudo que acontecia. E depois, né, tem os momentos derradeiros dele ali. Mas eu não me lembro desse hiato do Corlys. Eu vou pesquisar depois, a gente joga, faz um adendo aí no próximo episódio, né? Lembrando que eu assisti o episódio hoje, eu não tive tempo assim para eu pesquisar mais a fundo esses detalhes, mas eu acho que é válido a gente voltar nesse momento aí no episódio seguinte, até porque meio que dando um breve spoiler aí do final do podcast de hoje, a gente vai ter um ponto de virada muito importante no final desse episódio para o que vai acontecer no episódio seguinte, porque nós vamos mudar aí, é um ponto de virada na história que vai mudar completamente o rumo dessa história, né? Então eu acho que antes de a gente começar de fato no episódio que vem falar sobre essa nova fase que a série vai virar, eu acho que é válido nós retornarmos nesse momento aí só para comentar sobre o Corlys Velaryon, se isso faz jus ou não ao livro.
Sim.
Porque eu nem me lembro dessa, toda essa questão aí, porque lembrando que esse episódio de ontem, né, de hoje, que eu assisti hoje, eles só voltaram, né, Rhaenyra e Daemon só voltam pra Porto Real por causa da questão da sucessão do filho dela, né? Porque se o Corlys não sobreviver, quem que será o herdeiro?
Exato. E o Vaymond, que é o irmão do Corlys, ele tá irritado. Ele já tá quase que declarando que o irmão dele tá morto. E quer, porque quer o trono de madeira, né? Que é o trono lá de Deriva Marca, pra ele. Porque ele sabe, como todo mundo, que os filhos da Rhaenyra não são do sangue do Laenor. Não tem sangue Velaryon. E de alguma forma ele tá certo, né? Ele quer proteger o legado da família.
Ele tem o mesmo pensamento do irmão dele, né? Eles valorizam mais o sangue do que a questão do nome, né? E eu não acho nem que ele esteja errado. Eu agiria da mesma forma. Cara, é a minha família, a minha casa. Tipo, nós temos aqui centenas, milhares de anos de tradição, que sempre foi o sangue Velaryon ali, correndo de geração em geração, e agora tem um usurpador, né? Querendo, tipo, roubar o nome da minha família.
Mas aí que tá. Esse irmão do Corlys, ele tem filhos?
Não que apareceram, né? Na série.
Pelo menos por
Porque,
hora,
assim, ele até poderia ter o trono de Deriva Marca, né? Mas em momento nenhum ele cogitou as meninas da Laena, né? Em momento nenhum, nem depois da morte dele, porque o cara não vai viver pra sempre. Então, já que é pra manter em família, por que que ele não cogitou a Baela, por exemplo?
Exato, que era o que a Rhaenys queria, né?
Exatamente.
Ela discutiu com o Corlys.
Pois é. E a Rhaenys já até tava, assim, comandando os assuntos lá de Deriva Marca. Então, pra mim, ele tinha razão até certo ponto. Depois ele passou pro lado irracional, sabe?
Foi.
Com relação aos filhos da Rhaenyra, não tinha mesmo o que defender, né? Porque eles são bastardos e todo mundo sabe. Mas se o próprio Viserys declarou que a Rhaenyra era sua herdeira, por que em Deriva Marca não poderia ser da mesma coisa? Já que é pra manter no sangue da família, né? E eu tenho certeza que as meninas da Laena seriam tão competentes ou até mais para assumir o trono no futuro.
Exatamente. A Rhaenyra sabia disso, mas eu acho que ela não sei se é coragem, mas ela não quis ir contra a vontade do marido, né?
Uhum.
E o Corlys, não tá, ele tá, ele critica o, quer dizer, o Corlys não, o Vaemond, irmão do Corlys, critica o Corlys por ele estar preocupado mais com o nome do que com o sangue.
Querendo ou não, acho que a Rhaenys também puxa um pouco de sarrinha pra Rhaenyra, porque afinal é parente, né? É família.
Eu acho que não é só por isso, nem só por isso.
Não é só por isso, mas eu acho, também eu tem acho, aí um...
Eu acho que Rhaenys se vê muito na Rhaenyra, porque...
Sim.
Lembrando que Rhaenys é a princesa que nunca foi. Né?
A rainha,
então,
né?
Ela é a rainha que nunca foi. É que ela ainda é uma princesa, né? E Rhaenyra é a próxima rainha, né? Então ela, tipo assim, ela sabe que a vez dela passou, ela já tá muito velha, ela já passou a oportunidade. Então meio que, cara, essa sou eu, só que ela é a versão jovem de mim. Então eu quero sim que a gente mude essa tradição, porque eu não fiquei feliz dessa tradição machista de que eu por ser mulher, eu não pude, né, herdar o trono.
Isso.
Então, se agora tem a oportunidade de uma mulher que também é Targaryen, também é do meu sangue, tem essa oportunidade de mudar esse cenário, então que mude.
E outra, a Rhaenys não é tão dura com a Rhaenyra, porque ela desde o começo sabe quem era o filho dela. Que o filho dela não gostava de mulher e tal. Mas também, acho que o único receio da Rhaenys do estudo é que ela não queria se envolver nem os filhos dela nessa treta dos Targaryen. Acho que o arrependimento maior dela é ter permitido os casamentos e ter perdido os filhos dela para os Targaryen, para a própria família, de certa forma, né?
Sim.
Mas com relação à Rhaenyra, separando, né, se não tivesse essa treta, se ela tivesse casado lá com o Laenor e tivesse tido esse desfecho, a Rhaenys ia ignorar também, ia apoiar, igual o Corlys faz, sabe? Mas o problema é que tinha muita coisa em jogo.
Sim.
E eles perderam. Né?
Sim.
Então.
Isso. E a Rhaenys sabia também. Ela apoiando o Corlys, ela pensou melhor, né? Ela apoiando o Corlys, ela vai ajudar a proteger, porque como a Rhaenyra falou, se o Vaemond questionasse a legitimidade do Luke, né, do Lucerys, ao trono de madeira, ela ia estar por tabela questionando também a legitimidade do Jace ao trono de ferro e dela própria, né, ao trono de ferro. Foi como ela mesma disse, e foi o motivo que fez eles, o Daemon e ela, voltarem para Porto Real, né, para se protegerem. E quando eles chegam lá em Porto Real, eles vão visitar o Viserys. E o Viserys, gente, que imagem é aquela?
Nossa.
Vocês assustaram? Eu não tinha noção
de que
eles iam estragar o Viserys.
Eu fiquei chocada, porque assim, leprosos da Bíblia são descritos mais bonitos que o Viserys nesse episódio.
Ele virou um zumbi, né, cara?
Ele virou a representação mesmo daquele meme que tava aí semanas atrás, de séries no próximo episódio. Aquela larvinha cinza na cadeira de rodas do Bob Esponja.
Esse eu não vi.
Ele virou esse meme.
Eu vi ele como Gollum, mas esse da larvinha
Gollum
eu não vi, não.
Também não vi da larvinha.
Tá legal.
E ele tá podre.
Gente, coitado. Aquilo não é diabetes, foi mal, mas aquilo é outra coisa.
Foi você que falou que era diabetes, Zinho.
Não, gente, aquilo lá é diabetes, sim. Ele tá com diabetes. É aquela, né? Eles só exploraram um pouco mais pra dar esse impacto visual, né? Acabou arrancando o olho dele ali, perdendo um pedaço da bochecha. Só que aquela, né? O que acontece é o seguinte: ele tá desenvolvendo muitas escaras, muitas feridas ali que não se cicatrizam. É por isso que ele tá perdendo membros, não é porque o membro tá caindo ou tá, sei lá, ele é necrosa e tem que amputar.
Isso. Aliás, palmas pra atuação do...
Ah, isso que eu ia falar, Pet, gente.
Conseguir.
Isso que eu ia falar. Mano, esse episódio foi do Viserys, em quesito
foi
de atuação. Eu fiquei impressionado. Pra mim foi a melhor atuação dele na série toda. Caraca,
já entrego o M pra esse homem, já entrego o M pra ele.
Eu geralmente gostava muito, né? A minha atuação preferida era da personagem da Rhaenyra, um jovem. Uhum. E o personagem mais divertido pra mim era Daemon. Nesse episódio, em quesito de atuação, o ator ali que interpreta o Viserys foi impressionante.
Foi incrível. Realmente.
Eu nunca soube se chamei o Viserys o alcance de atuação do Pedro Constantino, porque assim, eu não vi trabalhos dele, mas assim que ele apareceu na tela, ele já mostrou presença, sabe?
O ator é muito bom mesmo.
Eu pensei, gente, ele vai ter algum momento. Esse cara, o Viserys, vai ter um momento em que nosso queixo vai cair. E foi esse episódio, gente.
Chegou o momento.
Quem é Rhaenyra nesse episódio? Viserys, caindo aos pedaços, carregou o resto de saúde que tem nas costas com esse episódio. Ele morreu de tanto carregar esse episódio nas costas. Não foi nem pelas necroses, não.
Maravilhoso mesmo. E então, eles vão visitar, né, o Viserys para o Daemon, para pedir a ajuda dele. Né? Quando eles chegam, eles vêm. Primeiro, a Rhaenyra vê que o castelo tá diferente. Porque a Alicent mandou tirar, né, símbolos, as características lá dos Targaryen. Mandou tirar, simplesmente.
E colocou dos símbolos Hightower, né? Do sete. Que é a essência ali da Casa Hightower. Lembrando que Hightower, a Casa Hightower, eles são assim, os mais devotos ao sete. Só contextualizando aqui uma informação, um adendo bem rapidinho aqui para os nossos ouvintes, para quem assim ou caiu de paraquedas ou começou a assistir a Casa do Dragão antes de assistir as outras coisas e não ler os livros ou sei lá. A Casa Hightower, o que acontece? Ali em Westeros, a religião mais popular, né, no, na maior parte de Westeros, lembrando que na maior parte, não em todo Westeros, tá? Eles seguem os sete, que são ali, são as sete representações, né? Como se fossem sete deuses, mas na verdade é um deus só.
Deus de sete faces.
O deus de sete faces. Então são cada personificação ali tem uma coisa. E os Hightower, eles são responsáveis, eles são eles moram ali na cidadela, que é onde tem a torre ali, né? Onde tem os maiores templos, os templos mais populares, e eles são a representação maior da religião em Westeros. Então, uma coisa por que eu tô falando isso? Porque esse ato da Alicent, ele é mais intenso, ele é mais impactante do que parece à primeira vista. Por quê? Porque ela não colocou ali a bandeira da casa dela. Ela colocou a bandeira da religião. E a religião, se a gente pegar ali desde a Grande Conquista, a religião nunca foi tão a favor de várias coisas ali, de várias atitudes relacionadas aos Targaryen. Lembrando que Aegon, o Conquistador, ele foi casado com duas esposas que eram suas irmãs. Então, a igreja não apoiava isso. Você colocar a Casa Hightower ali, não a Casa Hightower, mas você colocar os símbolos do Sete ali em Porto Real, você tá dando, é uma afronta aos Targaryen. Por vários motivos. Você tá, inclusive, inviabilizando que a própria Rhaenyra seja a rainha. De várias formas você tá fazendo isso. Então, pra gente contextualizar como foi afrontosa essa atitude da Alicent, e obviamente, né, não dela apenas, mas também do Otto, filho da puta, Hightower, né?
Isso. E serve também para reforçar o fato de que eles que estão comandando agora ali, né? O Viserys está...
E por falar no Otto, percebam que o Otto novamente está, é ele quem está ditando as regras ali. Inclusive em relação a Alicent. A Alicent voltou a ser pau-mandado dele.
O Otto Hightower me deu muito vibes de Isma da onda do Imperador.
Muito legal.
É, tô fazendo outra vez. Fazendo o quê? O meu trabalho. Que rei.
Pois é, aí a gente vê, na cena do Pequeno Conselho, né? Que a Alicent tá lá no lugar do Viserys e tal. Então, assim, eles realmente estão governando no lugar do Viserys. O Viserys fala isso pro Daemon e pra Rhaenyra. E o Daemon fala, não, você é o rei, você tem que ir lá se impor. A gente tá meio que te pedir pra você se impor e falar a favor do Viserys a questão da sucessão de Deriva Marca. E aí o Viserys até pergunta, ué, mas o que aconteceu com o Corlys? A Rhaenyra interrompe o papo, né, pra apresentar então os netos novos dele que ele não conhecia, que são o príncipe Aegon e o príncipe Viserys.
Ouvintes, prestem atenção nesse momento, porque ele vai ser importante. Ela, na cama ali do Viserys, que ele tá mais pra lá do que pra cá, lembrando que Viserys, a gente percebe que ele está, o Daemon principalmente, é quem percebe logo de cara isso. Ele está sendo ali encharcado, né? Cheio de leite de papoula. Depois a gente vai falar mais sobre leite de papoula, sobre o que é isso, tá? Até pra contextualizar ali. Então ele tá bem grogue ali, bem mais pra lá do que pra cá. Ele demora a entender que é a Rhaenyra que tá ali. Tanto que quando ela chega, isso é importante pro final do episódio. Quando ela chega, ele pergunta, Alicent, é você? E a Rhaenyra imediatamente se identifica. Fala, não, sou eu, Rhaenyra, pai. E eu tô aqui com o Daemon. E aí depois disso que ele consegue entender quem que tava conversando com ele ali. Ele fica um pouquinho mais lúcido. Que aí que ela começa a apresentar principalmente o Aegon, tá? E aí, por que que ela apresenta principalmente o Aegon? Porque ela quer que ele seja o herdeiro ali de Deriva Marca. E
não,
isso
de Deriva Marca não.
O Aegon... Pera aí, o Aegon é o filho mais novinho, né?
O Aegon é o filho mais velho dela com o Daemon.
Isso, exatamente. O Aegon, é importante a gente prestar atenção nesse garotinho, porque ele é Targaryen puro. Porque ele é o primeiro filho da Rhaenyra que é Targaryen puro. E isso é importante pra gente mais pra frente. Até o final do episódio a gente vai voltar nisso.
Mas eu achei que deu mais destaque pro Viserys. Tanto que ele tá lá no primeiro plano com ela, na cena. E ele fala, Viserys, isso é um nome de rei. Você não achou isso, não?
Não, isso aí foi uma piada. Ele falou isso porque brincando ali com ele, com o nome dele. Foi uma piadinha. Eles não levaram a sério isso. Mas a gente já vai voltar no Aegon daqui a pouquinho.
Mas eu achei assim, que cena emocionante, viu, gente? Nossa, dá pra você ver o peso, o brilho sumindo do rosto da Rhaenyra e do Daemon de ver
cara,
o Viserys naquela situação.
Eu amei isso.
Você vê o amor que eles sentem por ele.
Exatamente, exatamente. Eu amei isso porque você vê que apesar a Alicent e o Otto, eles não amam o Viserys. Eles desprezam o Viserys, eles só cuidam dele porque tem que cuidar. Mas você vê a Rhaenyra, o olhar da Rhaenyra, o olhar do Daemon de sofrimento pela decadência do Viserys. Apesar de toda a dor, todas as brigas que eles já tiveram, né? Entre Viserys e Daemon. E você vê tipo, como a Rhaenyra se importa com o próprio pai. Como o Daemon se importa com o irmão. Então achei, nossa, aquilo ali cortou meu coração de ver essa cena.
Porque a Alicent e o Otto só usam Viserys como escada pro poder. Só que a Rhaenyra e o Daemon são a família dele, né?
Entre Viserys, Otto e Alicent, há apenas uma relação de interesse por parte deles. né? O Viserys ainda até ama a Alicent, mas a Alicent não ama o Viserys. Agora, entre Rhaenyra, Viserys e Daemon, é sangue, né? É amor. É família de verdade ali.
Sim.
E com mesmo certeza. Com toda a maquiagem, gente, não, eu não consigo elogiar o suficiente a pele de Constantine nesse episódio. Que mesmo com a maquiagem decrépita, ele consegue brilhar, transmitir cada fração de sentimento, a confusão pelo leite de papoula, a ternura pela Rhaenyra, a frustração e tristeza de estar naquela posição. E mais pra frente, que nem é o auge dele nesse episódio, mas ele, toda hora que ele aparece em cena, ele brilha. São cenas marcantes. Enfim, como eu falei, entregue todos os Emmys e prêmios pra esse cara.
Só pra gente contextualizar uma situação aqui para as pessoas entenderem, o que, que é esse famoso leite de papoula que tá tão presente ali em todos os livros do George R. Martin? Leite de papoula é uma...
É a nossa morfina.
É uma espécie... Então, mas só que tem ali uma... eu fui pesquisar um pouquinho mais a fundo e o leite de papoula, ele é uma mistura de... É uma mistura de... De morfina, né, para aliviar a dor, com ópio. Ele é uma espécie de opioide. Se você for pesquisar ali na plataforma oficial aqui do George R. Martin, ele define o leite de papoula como uma espécie de opioide. E também faz relação ali com algumas drogas ali da Europa medieval, enfim. E onde nós vemos esse leite de papoula aí na obra, né? O leite de papoula, ele é utilizado geralmente para quando a pessoa tá com muita dor, né? Geralmente pessoas que foram queimadas, pessoas que tiveram ossos destruídos, pessoas muito feridas ali, e é para aliviar a dor. Em alguns momentos, o leite de papoula também é utilizado no parto, para as mulheres poderem ficar mais de boa ali em relação à dor. E a gente percebe que no parto da Emma, se eu não me engano, ela tá numa banheira ali com uma água meio pastosa que parece a mesma cor do chá de leite de papoula. Então, podemos presumir que ali também havia leite de papoula para ela poder ter o parto menos doloroso. E o leite de papoula também é utilizado ali nas terras livres, nas arenas. Porque quando os caras vão lutar, tipo, eles são escravos, vão lutar ali, degladiar até a morte muitas vezes. Eles usam o leite de papoula pra ficar meio doidão e lutar meio chapadão. Até porque, meu, já que a gente vai morrer, pelo menos a gente morre sem dor. E quem também utilizava um derivado ali do leite de papoula são os Dothraki, mas eles utilizavam para fins recreativos. Então eles faziam um chá, um negócio doido lá, e usava mais para ficar mais doidão. Então por quê? A gente não faria isso com morfina, né? Eles faziam de fato um opioide. Então quem usa muito leite de papoula começa a ter, de acordo com os livros, começa a ter alucinação, pode ter paranoia. Pode ter... Ficam geralmente com o rosto inchado. Entre vários outros sintomas ali do consumo de leite de papoula. Ou seja, você que está nos ouvindo, se você tiver a oportunidade, né, de visitar Westeros, manere no leite de papoula, senão você vai ficar doidão. E viciado.
Se beber leite de papoula, não dirija.
Exatamente. Mas se quiser ir pra uma beira de uma praia, tomar um chazinho de leite de papoula, admirar a natureza, tudo bem. O problema é que você vai ficar com uma larica depois.
E o Lainara, só te corrigindo, o nome do ator que faz o Viserys, né? É Ped Considine.
Ai, gente, desculpa. Eu faço umas associações.
Quer dizer, não sei nem se eu tô pronunciando direito, mas não é Constantine, né?
Deu uma abrasileirada meio sem jeito, tipo, perdoe, espectador. Mas eu faço muito. É os sobrenomes ingleses, gente. Eles pegam a gente.
Obrigado. Mas então, depois que o Viserys percebe, né, que ele tem essas visitas importantes, que a família dele, que ele ama, está toda reunida, ele resolve que ele quer fazer um jantar. Ele quer se reunir e quer jantar com a família. Mas antes disso, acontece uma audiência. Que, aliás, é uma das cenas mais... Nossa, essa cena.
Antes dessas petições, né, como eles chamam ali na série, Rhaenyra, ela tenta uma estratégia diferente. Ela vai procurar a... Nossa, me fugiu o nome da rainha, da princesa. Da Rhaenys, ela vai procurar a Rhaenys. Ela tenta fazer uma trégua com a Rhaenys.
É verdade.
Fazer uma aliança ali pra que Rhaenys vote a favor do filho dela. E em troca, ela usa uma estratégia extremamente inteligente. Ela oferece os filhos dela para casamento com os filhos dela, da Rhaenys, né? Juntando as casas. E isso é muito inteligente militarmente falando. E Rhaenys se mostra ali mais impassível, né? Lembrando que a Rhaenyra mostra, faz uma trégua, ele fala: eu não matei. Rhaenys achava, tinha uma desconfiança de que ela era responsável pela morte do Laenor. Lembrando que, para todo mundo, eles acham que Laenor está morto. Nós sabemos que ele não está, que a Rhaenyra e Daemon fizeram um complô ali para poder fazer ele escapar, como nós falamos ali no último episódio. Mas a Rhaenys não sabe disso, para ela o filho dela morreu. E o que eu acho legal é que a Rhaenyra fala: eu não matei, eu não mandei matar seu filho, eu realmente amava ele. E ela não mente. Do jeito dela, do jeito deles, do código que eles criaram ali pra eles, ela de fato o amava, ela nutria um sentimento muito positivo ali em relação ao Laenor. Sim, tanto que ela salvou a vida dele, né? Ele viveu da forma como ele queria viver. Então eu achei que foi bem legal isso, mas a Rhaenys tá meio ainda putinha ainda por causa da morte, e fala: nossa, sua estratégia aí é bem desesperada, né? E acaba dando uma rejeitada ali na Rhaenyra, ou pelo menos é isso que a série nos dá a entender. E aí a gente volta para a parte que a Flávia estava falando das petições, que nada mais é do que o grupo dos pretos e o grupo dos verdes ali, e Rhaenys no meio, sem a gente saber o que ela quer, né? Enquanto o irmão do Corlys Velaryon, como é que é o nome dele mesmo?
Aemond
Velaryon, ele tá ali todo putinho porque ele é contra as crianças Strong, né? As pseudo Targaryen, e ele quer ser o novo herdeiro ali.
Pseudo Velaryon, né?
Pseudo Velaryon, né? Pseudo Velaryon e pseudo Targaryen também. Não, se bem que Targaryen eles são, por causa da Rhaenyra. São pseudo Velaryon. E ele tá ali querendo ser o próximo herdeiro, né? De Deriva Marca.
Isso.
A gente pulou algumas ceninhas aí, hein, pessoal, antes dessa audiência.
Não, mas a gente vai falando disso ao longo do episódio.
Ah, tá, porque tem uma
hoje
cena
estamos mais livres.
Assim. Mas tem uma cena antes dessa... decisiva, antes dessas petições, que a Rhaenyra vai visitar o Viserys sozinha. Que depois que ela viu a Rhaenys, ela foi até o quarto do pai dela à noite pra conversar sobre a sucessão dela, que ela não tava muito certa, se ela nunca sabia se era aquilo que ela queria, e que era um fardo muito pesado pra ela carregar, né?
E a gente vê uma vulnerabilidade muito grande na Rhaenyra nesse momento, né? Eu fiquei impressionado, eu falei, cara, tipo, meu, todo mundo ali, cada um tem a sua própria motivação pra, né, pra herdar o trono ali, e ela tá fazendo aquilo. E chega um momento que ela, cara, por que que eu tô fazendo isso? Tipo, é um fardo muito pesado.
Por que que eu tô lutando tanto, né? Inclusive, a nota que eu dou pra Rhaenyra nesse episódio é dó. Nota dó, parabéns. Toda rastejante, toda coitada, toda pobre de mim.
Eu
quero ver Rhaenyra saindo hoje.
Vocês perceberam que a série tá colocando... não que o livro deixe isso muito, muito, muito diferente, né? Mas a série tá realmente colocando a Rhaenyra como a heroína e a Alicent como a vilã ali da vez. Né? A forma como eles estão pintando essas personagens. Eu acho que o livro, eles são mais... mais inflexíveis, né? Mais imparciais em relação a isso. A gente não fica com essa sensação de Rhaenyra a heroína e a Alicent a vilã, apesar de que a gente, eu pelo menos, torcia mais pela Rhaenyra, né? Mas o livro, eles são mais imparciais, assim. Eu entendo porque eles fizeram isso, porque realmente a gente precisa ter um lado para nós torcermos. Não dá para torcer pros dois lados o tempo todo. A gente tem que ter alguém ali que a gente vai torcer mais, né? E a Rhaenyra, ela sempre brilhou mais do que a Alicent. Então eu acho que narrativamente faz mais sentido mesmo. A gente ficar ali pro lado da Rhaenyra como a heroína e a Alicent como a vilãzinha ali.
Porque a Rhaenyra, coitada, só tá comendo pão que o diabo amassou, né, gente? Essa mulher não tem um jeito de folga. Só sabe parir.
No livro a gente não fica tanto com essa sensação, não. Tanto que nos livros, né? Eu não sei como que a série vai trabalhar essa questão, mas nos livros a Alicent, ela é mais responsável pela criação da treta. Depois que a treta estoura, ela perde total, assim, as participações dela. Ela fica completamente apagadinha, dela, né? O protagonismo dela some e vai pros filhos. E Rhaenyra não, Rhaenyra fica até o final da dança sendo Rhaenyra. Então, acho que narrativamente faz muito mais sentido a gente torcer pela Rhaenyra.
Isso mesmo. Eu só queria fazer um adendo, Gesiel, que nesse momento ainda não tem a definição pretos e verdes.
Só que apesar de não ser pretos e verdes, assim, precisamente definidos, mas se nós observarmos ali a direção de arte, a gente percebe que elas já estão nessas cores. Na cena do jantar que você vai narrar daqui a pouco, elas já estavam de preto e verde, respectivamente.
Isso. Essa cena, inclusive, que é linda, eu fiquei até emocionada, porque é igualzinha a ilustração do livro.
Uhum.
Porque o livro é ilustrado e tem essa cena, a cena desse jantar, e é igualzinho. Ficou muito bonito. Não sei se vocês lembram dessa figura, mas se vocês abrirem o livro nessa parte, vocês vão ver exatamente essa cena do jantar. Rhaenyra de um lado e a Alicent do outro, a Alicent de verde e Rhaenyra de preta. É nesse momento que fica decidido, né?
Uhum.
Os dois lados. Então, temos lá a cena das petições. Quem está sentado no trono de ferro é o Otto, porque ele é a mão do rei. A gente sabe que quando o rei está ausente, a mão do rei fala com a voz do rei. E o Otto está lá para ouvir as petições em relação à sucessão lá de Deriva Marca. E o primeiro que ele chama para falar é o Waymond. E o Waymond fala blá, blá, blá. Rhaenyra interrompe ele. A Alicent manda ela calar a boca, né? Fala que ela vai ter o tempo dela falar. Ele termina.
Tipo debate no Brasil.
Exatamente.
E chama a Rhaenyra pra falar. Pelo Lucerys, né? Em favor do Lucerys. E quando a Rhaenyra começa a falar, ela é interrompida pela chegada do próprio Lucerys.
Nossa, cara, essa cena. Foi boa demais. Foi boa demais. Lembrando que nas cenas anteriores, a Alicent foi ali tentar dar o chá de leite de papoula pro Viserys, e o Viserys negou. Falou, não, eu não quero ficar com a minha mente anuviada. Tira esse chá daqui. E recusou. Ele abraçou a dor pra fazer o que ele queria fazer.
Nossa, e ele entra se arrastando, todo curvado.
E aí um soldado se oferece pra ajudar ele a subir no trono. E ele, não, sai fora, eu consigo, eu tô bem. E aí ele começa aquela cena extremamente emocionante, começa a subir e a coroa dele cai da cabeça dele. E aí vem uma mãozinha pra ajudar ele. Ele fala, não, eu já disse que eu tô bem. E aí a gente vê que é o Daemon. E o Daemon fala, não, vambora. E ele ajuda ali o Viserys a sentar no trono. E agora tem uma coisa muito simbólica. O que que o Daemon faz? Ele pega, coroa o próprio irmão. E aí a gente percebe que, tipo, aquele momento é... Cara, eu não tenho nenhuma aspiração a roubar seu trono. Você é meu irmão e eu te apoio. Tô aqui pra você. Cara, aquilo lá foi bonito demais. Foi bonito demais.
Gente, essa cena foi linda. Linda, 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 linda.
Show de atuação, show de interpretação, direção.
Eu acho que eu fiquei tão impressionada desde o julgamento do Tyrion, sabe? Aquela questão de tipo... Meu Deus, isso tá acontecendo, que bom que eu estou vivo pra ver isso acontecendo.
Incrível. E, tipo, assim,
você vê a motivação do Viserys, que ele é tão convicto naquele que ele acredita, que ele tá disposto a superar as próprias dificuldades pra defender a filha e os netos com unhas e dentes. Literalmente. Então, ele tá dando ali tudo que ele tem em prol da Rhaenyra, porque é o que ele pode dar naquele momento, né? Porque ele poderia ter sido mais rígido, ter falado, eu sou rei, eu mando nessa porra e tudo, mas infelizmente o Viserys, ele sempre tentou fazer a política da boa vizinhança. Tentar, assim, manter uma harmonia lá no reino, sabe? Só que não dá, é tarde demais, mas é aquela coisa, eu vou cair, mas vou cair lutando.
Uma coisa que a gente precisa afirmar sobre o Viserys é que o Viserys, ele é ali da galera ali, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa de caráter, ele é um dos de todos os personagens que a gente tem ali, ele é o melhor, assim, ele é o cara mais altruísta, mais bondoso, mais honrado. O que acontece é o seguinte: nem sempre ser uma pessoa boa significa ser um bom rei. Essa que é a questão. É, ser rei não significa você ser uma pessoa boa. Você não pode ser uma pessoa péssima. Mas você sendo uma pessoa ok, você pode ser um bom rei. Até melhor do que muitas pessoas boas. É, uma pessoa que é boa não necessariamente é um bom administrador, não necessariamente é um bom líder. E o Viserys, ele é sim uma pessoa muito boa, mas ele não é um bom rei. Tanto que tem uma cena no episódio que quando os súditos dele ali vão questionar ele sobre alguma questão ali, ele fala, não, isso aí é muita burocracia e tal. Que é o que ele sempre fez. Ele nunca se interessou pela política, por ser rei de fato, né? Ele sempre delegava as funções, as decisões mais importantes, ele deixava para as outras pessoas e tudo mais. Então é isso, ele é sim um cara muito bom, mas ele é um rei bem medíocre.
É, lembrando que ele virou rei numa época de muita bonança, né? Porque os Targaryen estavam no auge do poder. O Jaehaerys entregou pra ele.
Jaehaerys deixou num tempo de paz, né?
Exato. Tanto que o livro fala que o Viserys era mais gordo, era um cara sedentário, um cara que não se preocupava em aprender a lutar, né? A se defender. Então... realmente complicado. Mas nesse momento o Viserys foi muito... Nossa, ele foi muito foda, porque ele virou pro Otto e falou assim, hoje eu vou sentar no trono de ferro. Senta e fala assim, eu tô confuso. Por que a gente tá aqui ouvindo petição se isso já tava decidido? Esse negócio da sucessão.
É, e ele fala, a única pessoa que tem que falar aqui alguma coisa é a princesa consorte, né?
A Rhaenys, exatamente.
Isso. Ele chegou botando moral, gente. Não
foi.
Nossa.
E o que, que a Rhaenys fala, Lainara? Conta pra gente.
Então, naquele momento a Rhaenys decide que vai ficar do lado da Rhaenyra. Inclusive falou pro Viserys, o que deixou todo mundo assim, oh, estupefato, é que ia acontecer o casamento entre as filhas da Lena com os filhos da Rhaenyra, unindo assim as casas, e Deriva Marca ia pro Lucerys e pra filha mais nova do Daemon com a Lena, e o trono de ferro ia passar pro Jace e pra Baela. A Baela é mais velha, né?
Isso. Elas são gêmeas, na verdade, né?
Oi?
Elas são gêmeas, na verdade.
São?
Mas a Baela deve ter saído primeiro, então.
Porque, não, a Bela deu a entender que era mais velha. Enfim, vocês falam isso.
Mas elas são gêmeas.
Então tá. E todo mundo, assim, feliz, os meninos ficaram felizes e parece que todo mundo chegou ali no consenso, né?
O Viserys ficou mais feliz de todos, né?
É, e falou, pensou, então, nossa, pronto. E a solução, gente? A gente tá brigando por quê?
É.
Mais falou, tretas.
Então, tá decidido. É, o trono de madeira lá vai pro Viserys, fim.
Exatamente, the end. Aí, mas tretas precisam de tretas, né?
É, porque o Vaymond fica irritado, mor. E aí?
Inconformado, não aceita.
Fica dá uma de doido, né? Começa a ofender ali todo mundo e começa o pior de tudo. Lembrando que há algum tempo, né? Quando teve a questão lá do que arrancou o olho lá, ele falou. Se a próxima pessoa que falar isso, que fizer essa acusação, vai perder a língua. E aí ele puxa a adaga e fala: você vai perder a sua língua. E aí o Vaymond fala: você pode, né, fazer sua perversão aqui na sua casa. Na minha casa, não. E aí o Daemon, como sempre sendo Daemon, não hesita e faz ali um corte, né? Digno do aço valeriano, né? Lembrando que o aço valeriano, ele corta limpo, ele corta como se fosse manteiga, e ele corta ali a cabeça do Vaymond num corte lindo de ver, matando
corte
ele.
Corte rápido, Tramontina.
Matando ele instantaneamente.
Ai, gente, essa cena. E a gente leva um susto, né? Porque eu preciso falar, eu vou cortar sua língua e dei um pá.
É, ele fala, vou cortar sua língua com aquela mão tremendo lá, magrela, mão magrela.
Não, eu tô tentando imaginar.
Você não consegue cortar nada.
Ele mandando os caras segurar e ele mesmo ir lá cortar a língua. Isso é uma coisa boa de se ver.
E aí é isso. Fim e termina essa audiência assim, com essa morte. Daí, do Vaymond. Depois tem até a Rhaenys lá, olhando o Maester, fazendo lá, arrumando o corpo, né?
Ah, lembrando, é importante a gente comentar uma coisa, que nessa cena nós vemos umas personagens ali bastante particulares da obra do George R. Martin, que acho interessante ali, aí mais uma informação aí dos nossos ouvintes, que nós vemos ali, né, as irmãs silenciosas, aquelas mulheres ali, com aqueles mantos ali, cuidando do corpo do Vaymond, costurando ali, elas vão costurar a cabeça dele ali, para ele poder ser velado, né? As irmãs silenciosas, que elas são as representantes, não são sacerdotisas, mas são servas ali do estranho, que é a personificação do sete, dos deuses das sete faces, mas, como o nome mesmo já diz, mais estranha, né? Que é o representante da morte. Essas personagens, elas são extremamente reclusas, essas mulheres, que são muita gente, existe muito, pelo fato de elas serem reclusas, existe muita confabulação sobre elas, muitas teorias, né? As pessoas falam que elas têm para se tornar uma irmã silenciosa, você precisa ter a língua amputada ali. E a gente sabe que não é verdade, elas não perdem a língua, elas só param de falar mesmo, porque pela profissão que elas têm, elas precisam ser reservadas ali, as pessoas não podem ter tanto contato com elas. Existem algumas lendas ali que falam que você não pode ficar olhando diretamente para uma irmã silenciosa, porque olhar diretamente para uma irmã silenciosa significa que você está olhando para a morte, né? Então tem toda uma questão, uma questão ali de superstição em volta dessas personagens. E essas mulheres, geralmente, elas são ou viúvas ou órfãs, né? Mulheres que são ali dadas ali para essa instituição, ou são mulheres ali que realmente optaram por né, vestir o manto ali das irmãs silenciosas. Lembrando que depois que você vira uma irmã silenciosa, não tem mais volta, tá? É um tipo igual o manto dourado. Você entra pra vida, é um acordo pra vida, assim.
Exato.
Só pra contextualizar pros nossos ouvintes.
Bom, então vamos comentar essa cena do jantar, né? Como eu disse, o Viserys tinha falado que queria jantar com a família que tava toda reunida. E aí, a família se reúne. Os filhos, Rhaenyra, Daemon, Alicent, Viserys e os filhos deles. Que cresceram, né? A gente vê o Aegon, gente. O Aegon, o mais velho, eu achei ele igualzinho também à ilustração do livro. Eu achei ele mais parecido com a ilustração do livro até agora. Impressionante o ator que agora tá fazendo. O Aegon, que a Lainara disse que achou que tá mais novo do que o que tava fazendo antes, né, Lainara?
Isso! Versão jovem do Aegon, achei que ele parecia mais velho. Esse que agora tá baixinho, tipo... Ele tinha uma figura mais imponente quando adolescente, na minha opinião, né? Aí agora que ele tá, assim, quase mais adulto, ele tá meio... Bosque,
mirradinho, né?
É. Em compensação, diminuiu. Uhum. Em compensação, o Aemond cresceu, né? Tipo, se ele não fosse um grandíssimo filho da P, eu ia ter um crush forte no Aemond. Ele com aquela estrutura óssea, quase um clone do Daemon. Inclusive, quando eu tava passando os teasers de The House of the Dragon, eu vi, assim, passar um flash rápido do Aemond com o tapa-olho. Eu pensei, ué, gente, o Daemon perde o olho ao longo da história.
Então, eu achei esse personagem extremamente bem desenvolvido nesse episódio. Só voltando ali, um momento, quando os filhos da Rhaenyra chegam ali no pátio e tá rolando o treinamento. Isso. O Aemond, ele tá duelando contra o Sir Criston Cole, que foi sempre taxado como o melhor espadachim de todos, né? Lembrando que o Sir Criston Cole foi o único que conseguiu derrubar o Daemon ali na justa, né? E quando ele derrota ali o Sir Criston, ele tá entediado, ele quer desafios. E aí, quando os filhos da Rhaenyra chegam, ele fala... Né? Tipo, em busca de um desafio, ele fala: e aí, vocês vieram se juntar ao treinamento? Tipo assim, é uma indireta. Vocês vieram treinar, mas tipo, vocês querem me desafiar? É uma indireta pra vida. Tipo, eu quero desafiar vocês fora daqui. Tipo, sim, numa guerra, numa batalha real, assim.
A gente vê que ele nunca perdoou, né?
Exatamente. E aí, quando tem a cena ali no... no jantar ali, mais pro final, o único personagem que o Aemond tem um certo respeito, mas é um respeito do tipo, quero ser desafiado, quero um desafio, é com o Daemon, cara. Isso é muito potente, isso é muito potente, porque o Daemon é o único rival ali, de igual pra ele, em relação a ele.
Guardem isso.
Eu não,
gente,
vou dar spoiler, mas quem já leu os livros sabe que vai dar. Veremos tretas em relação a esses dois personagens, o Aemond e o Daemon. E o Daemon, obviamente, sendo o Daemon, né? Tem aquele olho. Mano, o Daemon é muito bom, cara. O Daemon é muito bom. Ele é calmo, ele é sarcástico, ele sorri. Ele fala, mano, e aí, vai tretar? Tipo, eu não me acovardo diante dessas bravatas, dessas tretas. O Daemon tá sempre pronto. Então eu achei essa cena, todo esse desenvolvimento, essas sutilezas, muito interessante.
Eu notei isso, porque assim, o Daemon cresce pra cima dele em um momento lá no jantar, né? E ele...
Na hora
evita,
que...
sabe?
Sim,
tipo,
na hora que ele...
Mas ao mesmo tempo ele reconhece no Daemon aquele fogo interno que só os Targaryens, detentores do caos, sentem. E o Aemond, se ele não tivesse a mãe que tem, ele ia ser assim, um Targaryen top de linha, sabe? Porque
Maegor,
ele é destemido,
né?
Ele é focado, ele é lutador, ele domou a maior dragão dos Sete Reinos. O Aemond é um... Enfim, ele é top, mas é um top filho da mãe, que vai acabar com o coração de muita gente e vai deixar muita gente pistola. Mas ele Eu acho que ele reconhece no Daemon aquilo que ele... Eu não sei se é o que ele gostaria de ser, ou tipo, nossa, esse cara faz o que ele quiser, ele quebra as regras e faz isso de cabeça erguida. Então tem um misto de admiração e tipo, quero ser melhor que você também, sabe? Então... Ai, ai... Se não fosse a Alice, ele devia ter sido filho da Emma com Viserys.
É, ia ser ele, né? Mas enfim, a gente vê que a diferença entre os dois irmãos, né? Porque enquanto o Emma está lá, todo guerreiro, né? Quer lutar. Aegon.
Nossa senhora.
Só quer saber de beber e fornicar, né?
Nossa, é engraçado.
E atacar criadas.
E atacar criadas. Você vê a diferença dos irmãos, né?
Chernobyl.
Babaca também. E a gente percebe também a diferença entre esses dois irmãos, né? O Aegon e o Aemond. E os filhos da Rhaenyra, que são todos mais cavalheiros, né?
São
bem
bons
educados,
meninos.
São bons meninos, exatamente.
E você vê também a diferença da criação da Rhaenyra com os filhos dela e a criação da Alicent, né? Com os filhos dela.
É.
Né? Você vê que no começo ali, o filho da Rhaenyra tá estudando ali, tipo, querendo aprender, auto-valeriano, na marra ali. E ela, tipo, calma, filho, você não precisa ter tanta pressa, você tem tempo ainda. É, tipo, a menos que você queira passar por cima de mim...
É.
Tipo, você vai ter muito tempo pra você aprender ainda. E ele lá, focadão, querendo, tipo, cara, eu quero me tornar...
Aprender agora.
Aprender o que eu preciso aprender pra ser rei. Pra, né? Enquanto os filhos da... O filho da Alicent, né? Tipo, na cena seguinte, a gente já vê ele lá... sendo pego ali, porque abusou de uma...
De uma
criada ali e tal, numa cena super.
Lembrando
super
que ele
foda.
Já tá casado com a Helaena, né? Que é a irmã dele.
Tipo, envergonhando a própria esposa.
É. E a gente vê também que a Rhaenyra é carinhosa, né? E a Alice a gente não dá nem um pouco. Mamãe nem um pouco. Inclusive ela bate o tempo todo.
Enfim. É isso que eu ia citar, né, gente? É meio clichê, mas a diferença de ser. Ter crescido num lar amoroso e a diferença de você ter crescido num lar religioso opressor que te espanca, que te odeia.
Exatamente.
E a Helaena pareceu um pouco menos doidinha dessa vez, né? Você vê que ela tá atenta, que ela conhece o irmão, o marido.
Uhum.
Que ela tem, ela inclusive é sarcástica ali na hora do jantar. E o Jace. E aí, nossa, gente, quando o Viserys faz aquele discurso,
nossa,
dele, né, falando, ele faz um discurso muito bonito, falando, vamos acabar com isso, eu amo todos vocês, vocês ficam tretando e não sei o que, aí todo mundo fica com dó. A Rhaenyra é a primeira a se levantar e, fala, e faz um brinde pra Alicent.
Mais uma vez, a Rhaenyra baixando a cabeça, gente.
E aí, a gente meio... Ela... Bom, pareceu que ela ficou meio emocionada.
Ela aceita a trégua, né? Tipo,
ela
pelo menos momentaneamente.
Nesse momento, eu vi as camadas da Alicent. Não vai, que raiva, gente. Não me deixe sentir empatia pela Alicent. Que, tipo assim, a Rhaenyra, ela deitou de novo. Ela se diminuiu novamente. Mas ela mostrou ali, naquele momento a Alicent percebeu que a Rhaenyra era uma pessoa melhor do que ela. Uma pessoa livre de rancores, uma pessoa que sempre tentou trazer equilíbrio e a paz. E foi quando ela finalmente deu o braço a torcer, naquele momento, né? Eu pensei, nossa, realmente as coisas podiam ter sido melhores e diferentes, mas...
É. Mas aí, né, enquanto o Viserys está lá, eles tentam se controlar. E depois que o Viserys sai, começa a coisa a desandar. O Aegon, ridículo, vai lá dar em cima da noiva.
Nossa,
da
que Bela, raiva.
Né, da noiva do Jace.
Nossa, ficou provocando o Jace à toa,
o tempo
gratuito.
Todo. E o Jace lá, um cavalheiro, né?
É.
Suportando, mas ele também é strong, né, gente? Strong não vai pra casa.
E aí o Jace vai tirar a Helaena pra dançar, pra revidar, né, o que o Aegon tinha acabado de falar. E aí até que chega, o Viserys vai embora, né? E depois chega o porco. E pô, coloca um porco na frente do Aemond. E aí o Luke começa a rir. Aí o Aemond, é a hora que quase surge a briga, né? E vai lá o Daemon colocar panos quentes, como o Gesiel já tinha comentado.
Aí ele faz um brinde pros meninos e falou: meninos tão inteligentes, strong boys. Strong boys, sacou?
Exatamente como foi no livro, eu adorei isso.
Tipo, nossa, Aemond, ai, da necessidade.
É, e ele quer que tem, vocês não querem, não gostam de ser fortes.
Nossa, afronta. Aí o Demon fala assim: fala na minha cara, fala na minha cara. Aí o Aemond meio que encolheu até, desviou um olhar pro Demon. Eu fiquei tipo, isso, isso. Baixa a cabeça, põe o rabo entre as pernas pro Demon. Então realmente a Rhaenyra precisava. Foi muito boa ela ter casado com o Daemon, porque ele apoia ela, interfere quando ele precisa interferir, mas também deixa ela resolver as paradas dela quando ela tem que resolver. Então,
apoia ela e os filhos dela, né?
Companheirismo é isso.
Ah, uma coisa que eu adorei assim no episódio é que nós vimos aqui agora, né, a primeira vez ali da dinâmica entre Daemon e Rhaenyra juntos, né? Casados e tal. E eu achei, cara, uma parceria muito da hora. Na cena que ela tá ali nas petições, você vê que o Daemon, ele não, em momento algum, ele interfere ali. Ele só vai entrar na hora que ele realmente precisava ser. Ele tava sendo necessário ali. Mas no geral, eles nem falam. Você percebe que os dois não se falam muito. Porque ele confia nela, ele sabe que ela é forte. E tipo, os dois estão tão alinhados que eles não precisam ficar falando tudo que eles precisam falar. Um já sabe o que tá na cabeça do outro. Eu adorei isso. Claro, né? Até porque eu sou suspeito, né? Porque são os dois meus dois personagens preferidos da série juntos. Casados. Desde o começo eu falava que o Daemon era o meu personagem preferido e a Rhaenyra era logo em seguida, né? Em alguns episódios a Rhaenyra se destacava mais que o Daemon. Cara, agora os dois estão juntos. Então, tipo, é meu núcleo preferido da série.
Com certeza. Com certeza. Bom, e aí vem a última cena. Que é a cena da Alicent com o Viserys no quarto. Né? Depois dessa cena toda do jantar. Quer falar sobre ela? Gisiel, o que o Viserys fala antes de dar adeus?
Sim, então a gente percebe, né, que o Viserys, ele novamente tá ali à mercê do leite de papoula. Ele já não tá mais
só um minutinho. Só um minutinho antes dessa cena aqui pra gente finalizar com ela. Vamos lembrar que apareceu um personagem que já não apareceu há algum tempo, que é a Miséria, né?
Sim.
E a criada ela da Alicent, a espiã da Miséria. Não é só pra comentar esse.
Espero que ela ajude os pretos, né? Porque.
Mas sei, desculpa, né? Te interrompi, Gisiel. Pode
não,
continuar
tudo bem,
falando.
Tudo bem. Então a gente percebe que depois de todo esse esforço que ele fez, né? Ele acaba gemendo lá, ele é levado, carregado ali, deixando o jantar. Um momento bastante simbólico ali, que é o último jantar, né? E ele acaba meio que feliz por causa disso, mas depois acaba. Ele não vê a treta toda, né? Que acontece depois ali, até porque tadinho ele fica decepcionado. E aí ele acaba, depois gemendo de dor ali, ele acaba se entregando novamente ao leite de papoula. E ele para de ser ali sóbrio, né? Ele volta a ficar ali tendo suas alucinações e tudo mais. E aí uma coisa que ele faz, é uma cena que é espelhada ali com a cena do início, ele chama pela Rhaenyra. E a Alicent, diferente de Rhaenyra, né? Lembrando que, como eu falei para vocês lembrarem daquele momento, quando ele chama a Rhaenyra de Alicent, a Rhaenyra imediatamente fala, não, eu sou a Rhaenyra. E ele chama pela Rhaenyra. E a Alicent responde, mas ela não se identifica como Alicent. Então, na cabeça do rei Viserys, ele estava falando com a Rhaenyra. E o que ele fala? Ele fala que ele acredita na profecia, que o Aemon é ali, né, a profecia da canção do Gelo e do Fogo. E ele acredita que o Aemon é o príncipe que veio ali para unificar os Targaryen ali. E a gente sabe que não é, né? Mas ele acredita que é. E a Rhaenyra, na hora que ela ouve aquilo, ela pega para si. Considerando que seja que é o Aemon, o Aegon, filho dela, não da Rhaenyra. Por isso que eu falei que o Viserys, né? A cena dá mais atenção para a apresentação do Aegon, a forma como a Rhaenyra apresenta, a forma como a câmera posiciona o Aegon ali, e depois ela joga ali a brincadeira, até para disfarçar, não deixar tão na cara, com ali o Viserys, né? Então a gente percebe que acontece isso daí, e o Aegon, ele acha que tá falando do Aegon da Rhaenyra, e a Alicent fala, não, quer saber? Tá certo, você tá certo, é ele mesmo que vai... né, ser o príncipe que vai mudar tudo lá e tal, e acaba deixando o Viserys sozinho ali, e ele tem seus momentos derradeiros antes de morrer.
Sim, nossa.
Qual que é a última frase que ele fala mesmo? É uma frase bastante importante, eu esqueci.
Ele fala, peraí, deixa eu dar uma olhada aqui.
Mas ele não chama pela Rhaenyra, não,
Ele não fala Rhaenyra, não.
Ele chama pela Rhaenyra.
Não, porque eu sei que na hora que eu tava vendo, eu tava incomodada, porque assim, ele tava falando com a Alice, a gente terminando de responder a pergunta da Rhaenyra, e ela não entende o meu rei. Só que em momento nenhum ele falou o nome da Rhaenyra.
Não,
na hora
falou, não,
fala
vendo aqui.
O nome da Rhaenyra, fala o nome
depois
da Rhaenyra.
Depois você volta, ele só, é só o chamado, ele chama pela Rhaenyra.
Não.
Depois você volta na cena.
Eu tô vendo
a cena
aqui.
Eu também tô vendo a cena.
Tá assistindo a cena? Eu tinha quase, uh-huh. Tenho quase certeza que ele chama pela Rhaenyra.
Eu não vi, não.
Não, ele geme, a Alicent chega, dá um chá de papola pra ele.
Qual que é a última frase que ele fala?
Não
ele
mais.
Ele tá perguntando, onde está? Onde está?
É isso ele, que fala, não mais.
Não, a última frase antes de ele morrer.
Então, ele fala, não mais. É a última frase dele.
Então, e aí ele acaba ali sozinho, né? Sem Alicent, sem Rhaenyra, sem ninguém. E é tipo, cara, dá aquele close no olho dele ali e tal. Uhum. E é tipo, é muito forte isso, né? Porque ele, há momentos atrás, ele tava ali com toda a família dele, num momento feliz, genuinamente feliz, algo que ele não tinha há muito tempo. É aquela coisa de tipo, de ele vendo todo mundo junto, lembrando do tempo da infância ali, das crianças, né, da esposa e da filha e tudo mais. E aí, com esse sentimento ali, ele acaba falecendo, dando um marco, né, um fim para uma fase ali da série. Porque agora as coisas vão mudar. Se até agora a gente viu intrigas, agora a série, ela vai adotar, né, eu falo isso porque eu li o livro, né? A série vai adotar um clima completamente diferente, que nós não vamos falar ainda, porque a gente não quer dar spoiler do próximo episódio.
É isso aí. Então é isso, pessoal. Essa foi a nossa análise do 8º episódio da série. Se vocês tiverem alguma dúvida ou pergunta, ou quiserem comentar esse episódio, entrem em contato com a gente por e-mail, pelo formulário do site ou pelas nossas redes. E não se esqueçam nunca de espalhar nossa palavra por aí. Recomendem nosso podcast para os amigos, para a família. E daqui a uma semana a gente volta com mais Despertar do Dragão para vocês. Até lá. Valar do Haeris.
Valar Morghulis.
Até mais, pessoal.